DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Nuno de Noronha, que apresenta as notícias já a seguir.
Boa noite. Depois de muita hesitação, o governo federal alemão está a considerar o fornecimento de armas às forças de segurança curdas no norte do Iraque para fazer frente à milícia terrorista do Estado Islâmico. Segundo a ministra de Defesa alemã, Ursula von Leyen, a Alemanha está pronta para disponibilizar munições e armamento. Numa conferência de imprensa com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, os responsáveis informaram que vão consultar os parceiros internacionais e analisar que tipo de armamento podem entregar. Até agora, a Alemanha fornecia apenas ajuda humanitária e equipamento não letal, como capacetes e coletes de proteção. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Philip Hammond, confirma a veracidade do vídeo da decapitação do fotógrafo norte-americano James Foley, no Iraque. As agências de inteligência britânicas procuram agora a identidade do agressor, que fala com sotaque britânico e que pertence à milícia terrorista do Estado Islâmico. O grupo insurgente já veio dizer que o assassinato é uma vingança na sequência dos ataques aéreos norte-americanos. Os insurgentes avisaram que estão na posse de um outro jornalista, também de nacionalidade norte-americana, que corre risco de vida se Washington continuar a intervenção. Depois do fracasso das negociações do cessar-fogo entre a Palestina e Israel, Gaza voltou a estar em chamas. Militantes palestinianos dispararam ontem e hoje cerca de 70 mísseis e o exército israelita repeliu, bombardeando 60 alvos em Gaza. Pelo menos 18 palestinianos morreram e 120 ficaram feridos. Os ataques mataram o filho e a mulher de Mohamed Daif, um dos líderes do Hamas. Pelo menos 34 civis foram mortos nas últimas 24 horas nos combates entre rebeldes pró-russos e o exército ucraniano na região de Donetsk. O exército ucraniano tem em curso uma operação para cortar a fronteira russa dos territórios do leste do país, controlados pelos rebeldes. Segundo dados da ONU, mais de 2.100 pessoas morreram desde o início do conflito na Ucrânia e quase 300 mil foram obrigadas a deslocar-se. O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgou a Lei de Prevenção e Controlo do VIH, aprovada pelo Parlamento em maio. Os defensores dos direitos humanos condenam esta lei, que criminaliza os portadores do vírus. Sob pretexto de proteger a transmissão da infecção, a nova lei prevê testes para determinados grupos e permite aos médicos revelar publicamente os resultados. Em Angola, 7 generais e uma empresa mineira exigem uma indemnização de 900 mil euros ao ativista angolano Rafael Marques por denúncia caluniosa. A nova caixa formalizada terça-feira pelos generais é baseada no arquivamento de uma outra caixa apresentada pelo jornalista em 2011 contra os mesmos oficiais por crimes contra a humanidade. Mais desenvolvimentos sobre o assunto à frente no jornal. O Banco Africano de Desenvolvimento quer que os países africanos de língua oficial portuguesa declarem tolerância zero à fraude e corrupção mediante um quadro legal que garanta boa governação e transparência na gestão pública. O desafio foi lançado na cidade da Praia por Ezedine Nsiri, responsável do Departamento de Integridade Pública e luta contra a corrupção do referido banco. Segundo o especialista, os parlamentares têm um papel crucial na promoção da ética, transparência e prestação de contas. Em Moçambique, o porta-voz da Renamo, libertado na terça-feira após 43 dias de prisão por suspeita de incitação à violência, pede a reposição da imunidade de que beneficiava como conselheiro de Estado de Moçambique, nomeado pelo principal partido da oposição. Em conferência de imprensa na sede da Resistência Nacional Moçambicana, António Muxanga disse que se mantém porta-voz do partido. O presidente moçambicano Armando Guebuza disse que o país entrou numa etapa determinante para a produção de gás em 2018, com o arranque da construção da base logística de hidrocarbonetos no norte do país. Segundo Guebuza, Moçambique quer começar a produzir e exportar gás natural dentro de 2 anos. Mais informações sobre este assunto à frente no jornal. O governo moçambicano iniciou uma campanha de distribuição de mais de 5 milhões de redes mosquiteiras para prevenir os efeitos da malária. A distribuição de redes impregnadas com inseticida teve início na província de Niassa, norte do país, e deverá estender-se até Maputo, no sul, até outubro. A campanha conta com o apoio do Fundo Global para o Controlo da Malária. Foram as notícias. Fique agora na companhia de Madalena Sampaio.
DW. Jornal da Noite.
Generais angolanos exigem indemnização de mais de $1 milhão ao jornalista Rafael Marques, a quem acusam de difamação. Angolanos refugiados na República Democrática do Congo começaram a ser repatriados e no norte de Moçambique já estão criadas as condições para a construção do porto de onde será exportado o gás de Rovuma. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2014. O processo de difamação levantado por generais angolanos contra o ativista dos direitos humanos, Rafael Marques de Moraes, parece estar longe do fim. Mesmo depois de o caso ter sido arquivado em Portugal, a trama continua em Angola. Agora, 7 generais, em conjunto com a Sociedade Mineira do Coango, exigem uma indemnização de $1 milhão e 200 mil ao jornalista a quem acusam de difamação. Os pormenores com Nuno de Noronha.
Rafael Marques de Moraes esteve no Tribunal Provincial de Luanda na manhã de terça-feira para tomar conhecimento da acusação pública. Os generais acusam o jornalista de denúncia caluniosa, baseando-se no arquivamento da caixa apresentada em 2011 por Rafael Marques contra os agora queixosos. Na altura, o defensor dos direitos humanos acusava os generais de crimes contra a humanidade. O jornalista diz que está pronto para ir a julgamento.
Eu acho que isto é um circo. E a melhor forma de nós tirarmos essa situação a limpo é mesmo em tribunal. Estou à espera, então, da marcação da data de julgamento para que, de uma vez por todas, se esclareçam as posições de cada um.
Para além do general Copelipa, são queixosos os generais Carlos Alberto Hendrick Val da Silva, Adriano Macavela Mackenzie, João Batista de Matos, Armando da Cruz Neto, Luís Pereira Faceira e António Emílio Faceira. No livro Diamantes de Sangue, Tortura e Corrupção em Angola, o autor Rafael Marques de Moraes denunciou, com base em testemunhos reais, centenas de casos de tortura e homicídio praticados pela empresa de segurança Teleservice, na província da Lunda Norte. Empresa esta que é detida pelos referidos generais, que também são sócios da Sociedade Mineira do Coango, que explora diamantes na bacia do Coango. No livro, o jornalista acusa os generais da violação sistemática dos direitos humanos. Os generais já tinham processado Rafael Marques em Portugal, mas o caso foi arquivado em fevereiro de 2013. Os generais avançaram com a mesma caixa-crime em Angola, mas o caso foi denunciado por organizações da sociedade civil que alertaram para o facto de ser ilegal julgar a mesma pessoa em dois países pelo mesmo crime. É aí que os generais mudam o termo da acusação, ainda que o teor seja o mesmo, passando-a de difamação para denúncia caluniosa. Rafael Marques não se acomete e faz novas denúncias.
Estes generais são sócios do Estado angolano, é um ato de corrupção ativa. Não podem, enquanto dirigentes com funções de Estado, ser ao mesmo tempo sócios do Estado. E são-no na Sociedade Mineira do Coango, em parceria com a Indiama. A Procuradoria-Geral da República não investigou isso.
É neste sentido que o jornalista Rafael Marques de Moraes diz que a ida a julgamento em Angola vai abrir novas discussões.
Serão levantadas outras questões mais graves ainda sobre o modo como a justiça angolana tem estado contra os cidadãos que interfiram com a impunidade do poder ou dos detentores do poder.
Para além da prisão do ativista, os generais exigem uma indemnização de mais de $1,2 milhões. Rafael Marques de Moraes não poupa críticas.
Os generais aqui em Angola estão habituados a saquear o país. E pensam que todos têm a mesma impunidade de saque que $1,2 milhão é como ir à esquina buscar água ou cortar umas fotos. De modo que vai ser interessante também abordar esta questão em tribunal.
O agora acusado diz que não tem medo do que o espera e está disposto a ir até ao fim como sempre fez.
Eu não tenho medo desses generais, nem por sombras. Os tribunais são deles, tudo é deles. Então é conforme a decisão política deles. E eu, como cidadão, estou aqui para defender os meus direitos, com todas as consequências que isso acarreta num país onde alguns julgam que podem pôr e dispor dos cidadãos com toda a impunidade.
A DW África tentou falar com o advogado arguído Luís do Nascimento, mas este remeteu todos os comentários para o dia do julgamento. Nuno de Noronha, DW.
E chegou a altura de lançarmos a nossa pergunta do dia. O que acha de pessoas como Rafael Marques, que têm a coragem de desafiar o poder instituído em Angola? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Os angolanos que viviam na República Democrática do Congo, na condição de refugiados, começaram esta quarta-feira a ser repatriados. As autoridades angolanas prevêem repatriar semanalmente cerca de 1.000 cidadãos angolanos, de um total de 29.659, um processo que poderá ser concluído até ao final deste ano, segundo um acordo saído da reunião tripartida entre Angola, República Democrática do Congo e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que decorreu em julho em Luanda. Nelson Sul de Angola tem mais informação.
O processo de repatriamento voluntário dos cerca de 30 mil ex-refugiados angolanos que vivem na vizinha República Democrática do Congo deu início nesta quarta-feira e prevê-se que até a próxima sexta-feira venham a ser repatriados cerca de 1.000 pessoas. Nesta primeira fase, a província do Uíge será a primeira a receber os cidadãos angolanos que viviam na República Democrática do Congo na condição de refugiados, como afirmou a Rádio Nacional de Angola, a secretária de Estado para Assistência Social, Maria Augusto Magalhães.
Assim, no dia 20 de agosto, dar então início ao regresso dos angolanos que lá estão. Estão todas as condições criadas, as equipas já estão lá no terreno, os primeiros que vão entrar entram pela província do IS, foram criadas as condições materiais e humanas para que eles possam entrar sem nenhum constrangimento. O centro de recepção tem as condições mínimas e está tudo em condições para que eles possam entrar.
De acordo com o cronograma saído da reunião tripartida entre Angola, República Democrática do Congo e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que decorreu em julho na capital angolana, o processo de repatriamento dos ex-refugiados angolanos será concluído em dezembro deste ano. Para tal, as autoridades angolanas dizem que estão a ser evitados mecanismos para o apoio social a todas as famílias, como nos confirma a vice-governadora para o setor político e social da província do Uíge, Maria Fernandes da Silva.
A autoridade regional de todos os municípios estão todos sensibilizados, mobilizados pelas administrações municipais, e as administrações também criaram todas as condições para dar terrenos para a subsistência, por exemplo, da agricultura, e um lote de 20 por 30 para os refugiados poderem construir as suas próprias casas, orientados pelas administrações. Nós fornecemos o material para eles, como chapa e outros materiais, e eles começam a sua vida nova, e também temos condições de fornecimento de cesta básica para cada repatriado até 6 meses.
Os cerca de 30 mil cidadãos angolanos que vivem na República Democrática do Congo e que agora começam a regressar voluntariamente à pátria terão como destino final as províncias do Moxico, Uís, Zaire, Lunda Sul e Lunda Norte, Malange, Luanda, Bengo, Huila e Benguela, Uambo, Kwanza Sul e Kwanza Norte, Cabinda, Namibe e Kwando-Kubango. Salienta-se que os cidadãos angolanos que começaram a regressar hoje ao país haviam se refugiado na República Democrática do Congo devido ao conflito armado que assolou o país. De Benguela para DW, Nelson Sul, de Angola.
A indústria de hidrocarbonetos da bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, está a dar outra dinâmica económica a esta parte do país. Por isso, o governo vai construir infraestruturas portuárias que irão servir às necessidades desta indústria. Haverá no mesmo local serviços logísticos e portuários integrados para facilitar o negócio no futuro, como nos relata a partir de Pemba, Romeu da Silva.
Em Moçambique já estão criadas as condições para a construção do porto para a exportação do gás do Rovuma no norte do país. A construção de toda a infraestrutura portuária vai custar US$ 1.000 milhões. Este projeto dá mais esperança de desenvolvimento da província de Cabo Delgado. Com a construção desta infraestrutura, o presidente da República, Armando Guebuza, não tem dúvidas sobre a cidade de Pemba.
Pemba não será como antes e vai se projetar como uma cidade de futuro e com futuro.
É, aliás, o que os residentes desta cidade querem. Dizem eles que o gás poderá melhorar as suas vidas por causa das receitas que vai gerar.
O trabalho que vai ser desenvolvido vai impulsionar, de certa maneira, para o desenvolvimento da própria cidade, não só a nossa cidade, mas isso também tendo em conta que Pemba está a uma parcela do nosso país. Nós incluímos como todo o país e em particular aqui na cidade de Pemba.
O desenvolvimento há de ser demais. O emprego há de aumentar através deste projeto. Por isso nós estamos satisfeitos.
O professor universitário em Pemba, José Mitilás, diz que aos poucos a cidade de Pemba está a mudar de face, mas ainda é pouco.
Eu acredito que com essa base logística teremos outras vias alternativas e teremos muito movimento, também teremos uma zona residencial. Isso significa que poderá provavelmente abrir-se uma outra rota. Então, esperamos que, na verdade, possa trazer um grande desenvolvimento.
O presidente Armando Guebuza quer que as receitas que vão ser geradas com esta infraestrutura robusteçam o orçamento do país.
E elevar assim a nossa capacidade de, pela via do mesmo, procedermos à redistribuição dos rendimentos através, por exemplo, de mais unidades sanitárias e de ensino, expansão da rede de abastecimento de água, energia elétrica e telecomunicações, bem como através da construção e reabilitação de mais estradas e pontes.
Na zona onde vai ser erguida a infraestrutura, existe um mangal, o que preocupa os ambientalistas. Mas, segundo Eduardo Nayene, presidente do Conselho de Administração da ENLIS,
o estudo de impacto ambiental vai ditar o que é que tem que acontecer no que diz respeito à componente ambiental. Se olharmos para esta zona onde nós estamos, a fase inicial do projeto corresponde a cerca de 300 metros numa primeira fase e depois as fases posteriores vão ser editadas pelos próximos estudos que forem a ser executados.
A ENLIS é uma parceria entre a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e a Olion Invest da Nigéria. Por isso que se espera que o porto de exportação de gás tenha uma dimensão internacional.
Poderá servir não só à área a que está a distrita, mas também poderá servir à região. E quem sabe, poderemos servir uma boa parte da parte da África.
A primeira fase da construção desta infraestrutura está orçada em US$ 150 milhões e a sua implementação deverá iniciar-se em 2015, seu término para 2016. Romulo da Silva, DW, em Pemba.
Mais informações sobre Moçambique na nossa página www.dw.be/Moçambique. Moçambique sem cedilha.
Aproveito para recordar a pergunta do dia. Em Angola, sete generais, em conjunto com a Sociedade Mineira do Coango, exigem uma indemnização de US$ 1.200.000 a Rafael Marques, a quem acusam de difamação. O jornalista diz que está pronto e sem medo para ir a julgamento. Por isso, hoje perguntamos: o que acha de pessoas como Rafael Marques que têm a coragem de desafiar o poder instituído em Angola? Pode responder-nos por e-mail para afriportuga@dw.te. Também pode enviar uma mensagem para o número 00491758982 ou deixar um comentário na nossa página no Facebook. Na Guiné-Bissau, a língua portuguesa continua a ser o maior entrave na evolução dos jornalistas, a par dos parcos meios de trabalho e da formação dos profissionais da comunicação social. No dia em que a Agência de Notícias da Guiné-Bissau comemora 39 anos de existência, discute-se a desorganização da classe. Os detalhes com o correspondente Braima Darama.
O maior dilema dos jornalistas guineenses é o domínio da língua portuguesa, falta de equipamentos modernos de trabalho e, sobretudo, a falta de organização da classe, disse o decano da comunicação social guineense, Salvador Gomes, ex-correspondente da BBC na Guiné-Bissau.
Temos problemas de português. Eu estou cá a orientar a agência. Eu tenho recebido pessoas que saíram da universidade. Fala-se com ele de forma assim, privada, em crioulo. Vê-se a dinâmica que eles têm. Mas quando têm que traduzir os conhecimentos práticos que receberam no português, há sempre necessidade de rever, de melhorar, de modificar aquilo que vão ter como peças noticiosas. Português tem que ser encarado como um elemento para a melhoria da performance de um jornalista, porque vamos ter que escrever em português.
Falando à DW África, o jornalista foi mais longe, afirmando que há uma total banalização da comunicação social guineense, onde praticamente não se sabe quem é o jornalista, quem é o estagiário ou mesmo quem é o DJ, no caso da rádio.
Alguém entra para a profissão muito cedo, é levado para posições de pessoas que devem ter já uma certa condição, uma certa maturidade. Não se entra numa rádio no dia seguinte, você já passa a apresentar, gagueja, faz coisas que... E alguém que esteja a ouvir a rádio desliga, a mesma coisa na televisão, a mesma coisa nos outros órgãos. Você pega um jornal para ler, é capaz de ver confusão de erros, tipo bancarização substituído por banalização salarial. E é muito grave.
Segundo o Índice Mundial da Liberdade de Imprensa 2013, divulgado pela organização francesa Repórteres Sem Fronteiras, a Guiné-Bissau foi o país que teve a queda mais significativa entre os países lusófonos. O país desceu 17 lugares, passando da posição 75 para a 92. Com mais de 37 anos de carreira, Salvador Gomes discorda que há restrições no concernente à liberdade de imprensa no país.
Tenho tido conhecimento de um caso que possa ser conectado, que possa ser ligado, como se fosse uma pretensão de querer amordaçar, de querer censurar uma peça de jornalista. O problema está também em nós, que às vezes antecipamos com autocensura. Você acha que essa peça sair como, tal como está, eu vou ter problemas. Então inibe-se e você mesmo decide não avançar.
Trata-se de um setor que não registrou grandes mudanças em termos de equipamentos de trabalho, afinca o correspondente da agência AFP e RFI no país, Alain Yero Embalo. Quanto à liberdade de imprensa, o jornalista com 39 anos de carreira diz que sempre houve tentativas de silenciar ou mesmo controlar a mídia guineense por parte dos governos.
Nenhum regime, desde a independência até agora, não é favorável a uma liberdade excessiva de expressão. Não. Tentam, às vezes, controlar, se não vou falar, muselar ou calar essa informação.
Nas rádios, nos jornais, na TV, a situação é idêntica. Tem faltado quase tudo. Por exemplo, na agência de notícias, há apenas 5 computadores, 6 gravadores e 1 viatura para 13 jornalistas. Com 39 anos de existência, a Agência de Notícias da Guiné-Bissau tem apenas 1 blog na internet. A Rádio Nacional e a Televisão Pública ainda utilizam equipamentos de década 80. Brahim Adrama Bissau, DW.
E na região ocidental do continente africano, a Nigéria, a Libéria, a Serra Leoa e a República da Guiné são os países mais atingidos pelo vírus hemorrágico mortal Ebola. Segundo a Organização Mundial da Saúde, na Nigéria e na Guiné, os efeitos positivos das medidas tomadas e a vigilância observada pelas autoridades estão na origem da ruptura da cadeia de contaminação das populações. A OMS defende a continuação desta via para que os países consigam fazer face a este fenómeno de saúde pública de proporção mundial. António Rocha tem os pormenores.
Para a Organização Mundial da Saúde, necessita simplesmente de uma mobilização mundial na luta contra o vírus hemorrágico, contra o qual não há, por enquanto, um tratamento eficaz conhecido. Fadela Shaib, porta-voz da OMS.
Os países atingidos pelo ébola devem identificar os locais mais problemáticos no que concerne à presença do vírus e criar zonas de quarentena, mas, ao mesmo tempo, velar pelas necessidades básicas das populações dessas mesmas zonas. Não é só em termos de cuidados médicos, mas também alimentos e água potável, nomeadamente.
O OMS trabalha com, por exemplo,
A OMS está a trabalhar com o Programa Alimentar Mundial, PAM, para alimentar mais de 1 milhão de pessoas na Serra Leoa e na Libéria, mas também nos países vizinhos destes dois que já foram atingidos pela febre hemorrágica. Um outro aspecto é que as autoridades sanitárias de todos os países devem melhorar a vigilância sanitária, de forma a detectar o mais rapidamente possível todos os casos que venham a surgir.
Com o objetivo de deitar por terra as falsas ideias e rumores veiculados pelas comunidades locais sobre a febre hemorrágica, eis algumas recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde.
Todas essas informações que circulam um pouco por vários países africanos sobre milagres e a descoberta de poções mágicas para combater o ébola são absolutamente escandalosas. Por exemplo, na Nigéria, algumas pessoas morreram por terem consumido de forma exagerada água salgada, aconselhadas por um curandeiro como remédio para evitar o vírus. Nós, a OMS, dizemos simplesmente que, por enquanto, nada protege as pessoas do vírus. Senão, determinados cuidados como não se deve aproximar de uma pessoa contaminada pelo vírus sem a proteção necessária, como máscaras e luvas. Todo cuidado é pouco.
Segundo a OMS, para combater a epidemia, todos os países, mesmo aqueles que ainda estejam afastados desta difícil situação, devem difundir de forma contínua esses bons hábitos no seio das suas respectivas populações. E é neste âmbito que a OMS acaba de oferecer a São Tomé e Príncipe materiais e equipamentos para prevenção e tratamento de infecções com o vírus ébola, anunciou a ministra da Saúde, Maria Tomé. Os equipamentos serão distribuídos aos técnicos que vão estar no terreno para evitar a disseminação da doença ou mesmo um eventual tratamento de doentes infectados pelo ébola. Por seu turno, o ministro da Saúde de Moçambique, Alexandre Manguel, disse em Maputo que as autoridades sanitárias moçambicanas estão a seguir dezenas de pessoas que chegaram ao país provenientes da África Ocidental para controlar eventuais casos de ébola. Recorde-se que o diretor nacional da Saúde Pública de Moçambique, Francisco Mbofana, considerou recentemente que Moçambique é um país de baixo risco de eclosão de ébola, referindo, contudo, que essa condição não deve levar à minimização da ameaça. As autoridades moçambicanas conceberam o plano de prontidão e resposta, colocando postos de vigilância epidemiológica nos pontos de entrada no país, condições de isolamento de pessoas suspeitas de estarem infectadas e disponibilização de equipamento de proteção para profissionais da saúde. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha de pessoas como Rafael Marques, que têm a coragem de desafiar o poder instituído em Angola? Foi esta a pergunta que lançamos hoje e comigo no estúdio continua Nuno de Noronha, que tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes, não é, Nuno?
É verdade, recebemos muitas mensagens por SMS. Francisco de Angola enviou a seguinte: embora esteja fora do tema, quero dizer que o sistema judiciário em Angola não está a favor dos angolanos. Imaginem um ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, que está a ser ameaçado por um grupo de generais. Celio Senhacandê escreve: acho que o Rafael Marques não deveria pagar nada, pois é um ativista e quis zelar pela transparência das coisas públicas. Lafo Baldé comenta o seguinte: acho que Rafael Marques é corajoso e um homem democrático e leal. Adnilson Mendes diz: coragem do ativista Rafael Marques como dos antigos líderes africanos. De Moçambique, Kilimane, Ruth Maria envia a seguinte mensagem: pessoas como Rafael Marques são ótimas pessoas, lutam pelo bem-estar dos injustiçados e merecem todo o apoio dos angolanos. Não deixem que o país seja sufocado por pessoas egoístas e manhosas. Também no Facebook recebemos vários comentários. Miro Fernando comenta: dinheiro e poder mudam muita coisa. Saudades dos revolucionários que libertaram África. Dias Coutinho escreve: merece respeito, apoio e consideração por tudo o que faz. Charles Simão diz: considero um ato de coragem o que foi feito por Rafael Marques contra estes tais generais que não têm vergonha. Manucho Moby Deep publicou o seguinte comentário: já não basta o dinheiro do sangue, dos diamantes de sangue, terá querido dizer este nosso ouvinte. Deixem o filho da pátria em paz, são os usurpadores. Manucho Sebastiano Sepa comenta: o poder vai fazer mais uma das suas vítimas. Isso é recorrente sobre o que os generais querem, ninguém diz nada. Domingos Franco Mingix escreve: em Angola o regime habituou-nos a perseguições a pessoas que vão todos para o inferno. São estas as mensagens, Madalena.
Obrigada, Nuno, e um obrigada especial aos ouvintes pela participação. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Tenham uma boa noite. Até amanhã.